of schoolgirl fantasy. She wants him so badly and knows what she wants to be.
Yeah.
Swim, swim,
sad. Turn my face from the west. I just wanna die, I just wanna die.
Swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you.
Swim, swim,
swim.
Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive.
Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan,
Jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Agora 4h59. Olá, bom dia para você. Ótima manhã de quinta-feira, 4 de junho de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã com os principais assuntos do Brasil e do mundo. Vamos agora aos principais destaques da edição de hoje. Governo classifica como absurda a conclusão dos Estados Unidos sobre a existência de trabalho forçado no Brasil, com sugestão de impor novas tarifas aos produtos do país e fala em aplicar lei da reciprocidade. Lula orienta ministros a associar Flávio Bolsonaro à imagem de traidor da pátria. Diz que vai enviar carta a Donald Trump e confirma a participação na cúpula do G7 na França, que contará com a presença do republicano. Flávio provoca presidente com cartaz, atribuindo a paternidade do Pix ao pai Jair Bolsonaro, e diz que novas tarifas propostas pelo governo americano contra o Brasil são de responsabilidade do petista. Defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entrega à PF e à Procuradoria-Geral da República nova proposta de delação premiada, com outros fatos e mais detalhes. Flávio Dino marca para 16 de junho julgamento de Eduardo Bolsonaro na ação em que o ex-deputado é acusado de ter tentado interferir no processo da tentativa de golpe. Após 2 dias de negociações em Washington, nos Estados Unidos, Israel e Líbano concordam em implementar um cessar-fogo na guerra, com zonas-piloto sob controle das Forças Armadas Libanesas. Todos esses assuntos você acompanha a partir de agora aqui no Jornal da Manhã, na primeira edição. São 5h01 e a gente começa nesta quinta-feira destacando que o governo brasileiro afirma discordar de maneira profunda das conclusões do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre falhas na importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Os detalhes com André Anelli.
Por meio de nota, o governo brasileiro disse manifestar profunda discordância com a conclusão sobre proibições de importação relacionadas ao trabalho forçado. O texto afirmou ser lamentável que tema tão relevante como o da proteção de condições dignas para milhões de trabalhadores seja desvirtuado para servir de justificativa a medidas protecionistas unilaterais. Disse ainda ser um absurdo tentar associar a competitividade da economia brasileira a insumos externos obtidos por meio de comércio que viole a dignidade humana. O texto lembrou que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, reconhece há décadas o Brasil como referência internacional no combate ao trabalho forçado e que o Brasil reserva o direito de recorrer aos instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade para fazer face ao que chamou de situações de injustiça contra o Estado brasileiro. Por fim, o governo afirmou que o Ministério do Trabalho e Emprego segue à disposição para continuar a histórica e ativa cooperação com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos para responder aos desafios enfrentados pelos trabalhadores ao redor do mundo. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, José Veloso, diz que o setor será o mais prejudicado pelas tarifas injustificadas.
O que nós imaginamos que vai acontecer é que novamente serão repassados aumentos de preços e alguns setores não vão conseguir repassar, vão perder as exportações, mas a maioria do setor de máquinas e equipamentos vai repassar e vamos ter novamente uma perda de exportação.
Além do Brasil, outros 59 países também são acusados pelos Estados Unidos de terem falhado em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado e podem ser taxados em até 12,5%. No caso do Brasil, a taxação pode se somar aos 25% propostos pelo Departamento de Comércio após considerar que o país adota práticas de concorrência desleais, entre elas o PIX. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que liderou a negociação com a Casa Branca no tarifaço anterior, os argumentos de Washington não representam a realidade. Alckmin reforçou que agora é preciso dialogar para evitar que a taxa entre em vigor.
Eu acho que o presidente Lula colocou claramente, primeiro, que é injusta a medida. Por quê? Porque o Brasil com os Estados Unidos, eles têm um superávit na balança comercial de 40 bilhões de dólares no ano passado. Contando produtos e serviços, o superávit é de 40 bilhões de dólares. Entre os países do G20, só tem 3 países que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial. Só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. Então, o Brasil não é problema, o Brasil ajuda. Qual o caminho? O caminho é do diálogo, que é o que o presidente Lula tem feito. É avançar no diálogo, não houve nenhuma efetivação de aumento de tarifa. Isso foi uma proposta USTR e nós vamos trabalhar para não convertê-la em aumento tarifário.
Na argumentação, o governo tem reiterado que a balança comercial é favorável aos Estados Unidos. Em maio, as exportações brasileiras para o mercado americano somaram 3 bilhões de dólares, uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, as importações ficaram em 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Com isso, o saldo ficou deficitário para o Brasil em 121 milhões de dólares no mês passado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, no acumulado do ano, as exportações para os Estados Unidos caíram 16% na comparação com 2025. De Brasília, André Anelli.
E o presidente Lula convocou todos os ministros para uma reunião. Ele voltou a criticar duramente a proposta dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos nacionais. A reportagem é do Marco Viana.
A reunião ministerial convocada pelo presidente Lula serviu para fazer um balanço das principais ações do governo e definir as prioridades para os últimos meses do mandato. Ministros apresentaram resultados de suas pastas e o presidente aproveitou o encontro para cobrar agilidade nas entregas que ainda precisam ser feitas antes das restrições do calendário eleitoral.
E nós temos até o dia 3 de julho para fazermos todas as entregas que nós temos que fazer. Então, tudo que nós tivermos que entregar, ninguém me apresente absolutamente nada novo. Agora é entregar o que já foi pensado. Tem muita coisa que vocês já pensaram, muita coisa que eu até pensei que já estava funcionando e algumas ainda não estão funcionando por problemas burocráticos, sabe, normais.
Além das cobranças à equipe, Lula defendeu mais coordenação entre os ministérios e determinou que inaugurações e eventos oficiais passem pela Casa Civil. Mas foi ao falar da relação com os Estados Unidos que o presidente adotou um tom mais duro da reunião. Lula disse ter sido surpreendido pelas medidas anunciadas pelo governo americano e afirmou que o Brasil tentou manter o diálogo com os Estados Unidos.
Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, desde o primeiro Twitter, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exige, é que um presidente telefone para o outro, ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter.
Durante a reunião, Lula também fez críticas ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Defendeu uma postura mais firme do Brasil no cenário internacional e afirmou que o país não vai abrir mão da soberania sobre as áreas estratégicas da economia. O presidente também fez referências a brasileiros que, segundo ele, estariam estimulando medidas contra o país por interesses políticos. Sem citar nomes, Lula afirmou que o Brasil não vai se submeter a pressões externas e que buscará novos parceiros comerciais, caso seja necessário.
Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Não cederemos. Quem quiser explorar terras raras aqui, vai ter que falar com o governo brasileiro. Quem quiser explorar minérios críticos, vai ter que conversar com o governo brasileiro.
Ao final do discurso, Lula confirmou que deve participar da próxima reunião do G7, defendeu o fortalecimento da ONU e voltou a afirmar que a diplomacia e o multilateralismo devem ser o caminho para a solução dos conflitos internacionais.
É assunto para a primeira análise do Marco Vignoli, que está com a gente nessa manhã de quinta-feira, analisando os principais assuntos do noticiário. Esse, sem dúvida nenhuma, talvez seja o principal em Brasília nos últimos dias, Vignoli. E a gente tem o presidente contestando essa análise do escritório americano, indicando que o Brasil trabalharia ou facilitaria a entrada de produtos feitos em países com trabalho forçado. Vale essa distinção, né, Vignoli? Não quer dizer que o Brasil tem o trabalho forçado. O trabalho forçado viria de alguns países e o Brasil aceitaria essas mercadorias. E aí fica uma dúvida, né, Vignoli? Nos Estados Unidos não tem nenhuma mercadoria de países supostamente com trabalhos forçados e por aí vai. Como é que você vê essa resposta do Brasil, falando até numa possibilidade de reciprocidade para com os Estados Unidos? Parece que já vimos esse filme antes. Não, bom dia para você.
Muito bom dia, Nonato. Bom, nós vivemos um período onde a guerra comercial impacta o mundo todo e o presidente Trump, desde o início do seu mandato, tem tratado com essa inconsistência, né, mudando da noite para o dia as suas intenções com a política comercial dos países, né? Se nas últimas eleições a grande pauta que o PT utilizou para puxar votos de centro foi a questão da democracia, nessas eleições a palavra soberania aparece como o grande atributo. O presidente Lula sabe usar muito bem esse tema e desde que começou esse processo da nova discussão da guerra comercial com os Estados Unidos nos últimos dias, o presidente virou a sua chave fazendo discursos pró-soberania, defendendo o PIX, defendendo outras ações. Ele vai jogar para a direita, né, a responsabilidade de interferência no país, de estar prejudicando o Brasil com novas taxas. E no paralelo a isso, Flávio Bolsonaro, que teve nos últimos dias nos Estados Unidos, com a questão também das facções criminosas, né, sendo classificadas como terroristas, também leva um pouco essa discussão para tentar sair de ter responsabilidade sobre essa guerra comercial que não poderia haver em pior momento para a sua pré-campanha, né? O tema que vai ser amplamente discutido nos próximos dias, de maneira que o Estado brasileiro vai sim pressionar os Estados Unidos para que não haja essa tarifa efetivamente, como já aconteceu em outros momentos, mas o pano de fundo de tudo isso é que não poderia ter vindo em melhor momento o presidente Lula para a discussão da eleição, que coloca aí o tema da soberania como a grande pauta do momento.
Agora, Vignoli, o presidente falou em diversificação de mercado. Por onde passa essa diversificação? Que, de novo, é um assunto que a gente já tratou lá atrás, quando surgiram as primeiras informações sobre taxação por parte dos Estados Unidos. E aí muita gente disse, o Brasil precisa se preparar para não ficar refém de um único player, ainda que seja o player mais importante do mundo. Mas você tem que olhar para outros locais para exatamente não ter esse tipo de dependência. É possível essa diversificação e é o momento para que isso ocorra, Marco?
Sem dúvida que o multilateralismo, né, onde a gente observa o Brasil buscando novos mercados, e tem sido assim desde o início do novo governo, né, esse governo atual, terceiro governo Lula, abrindo o mercado para proteína animal, onde o Brasil é uma potência, para outros lugares do mundo, né? A relação do Brasil com a China, a relação do Brasil com a Europa, tudo isso é muito importante nesse contexto. Mas é claro que tem certos mercados que não conseguem, no curto prazo, estabelecer novos players dentro disso. Por exemplo, o suco de laranja, por exemplo, o café, que são altamente impactados com tarifas. Eles ficaram de fora. É interessante observar que os principais itens de exportação aqui do nosso país estão de fora, porque são altamente consumidos nos Estados Unidos, e o presidente Trump já tem tido uma dificuldade pré-eleitoral que vai ter lá as eleições do parlamento nesse ano. Mas a abertura de novos mercados, né, a dependência menor dos Estados Unidos no médio prazo, sem dúvida, que é um caminho interessante. Agora, certas cadeias são altamente impactadas se de fato essas tarifas forem implementadas no primeiro momento.
Marco Vignoli analisando com a gente os principais assuntos, ele volta daqui a pouquinho. Olha, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do secretário de Estado americano e afirmou que a imposição de novas tarifas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros não vai atrapalhar a campanha eleitoral. A reportagem é do Matheus Dias.
Depois que Lula atacou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chamando-o de latino-americano frustrado, o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do auxiliar de Donald Trump e aliado, que é filho de imigrantes cubanos que foram para os Estados Unidos em 1956.
Olha só a notícia que acabou de sair. Lula xinga o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. É inacreditável. O Lula não esconde de mais ninguém que ele quer que as empresas brasileiras sejam tarifadas, achando que ele vai ter algum benefício eleitoral com isso. E quem que é o Marco Rubio? É justamente a pessoa que vai decidir sobre as tarifas americanas para as empresas brasileiras. Agora, você acha que xingar a pessoa com quem você vai ter que negociar ajuda ou atrapalha o Brasil? É claro que só atrapalha. A verdade é que o Lula não está nem aí para o Brasil ou para as empresas brasileiras. Ele acha que se essas tarifas são boas eleitoralmente para ele, ele vai fazer de tudo para conseguir. Por isso é que ele está fazendo de tudo para provocar os Estados Unidos, e dane-se as empresas brasileiras se elas vão ser prejudicadas.
Flávio Bolsonaro disse que se fosse o presidente, as tarifas não aconteceriam, e que espera que Donald Trump atenda seu pedido para evitar a taxação de 25% sobre produtos brasileiros, pelo menos até 2027.
O Lula é a única pessoa no Brasil que quer essas tarifas. Está na cara. Se não quisesse, agiria diferente, como eu fiz. Na visita que eu fiz ao presidente Trump, eu pedi para que eles não taxassem as empresas brasileiras, que já são hipertaxadas pelo governo Lula. Ontem eu reforcei o pedido, uma carta que enviei ao secretário Rubio, que ele já recebeu, e a gente está buscando o caminho do diálogo e da diplomacia. Se depender de mim, não vai ter tarifa nenhuma. Mas aí, o que é que o Lula faz? Xinga o secretário de Estado americano, ataca o presidente Trump. Em toda oportunidade que ele tem, ele faz isso, ele agride, destila o ódio contra os Estados Unidos, espalha o sentimento anti-americano, ataca big techs americanas. Na linguagem do futebol, o Lula está cavando a falta. Ele quer fazer gol de mão.
Ainda cumprindo a agenda em Minas Gerais, o senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato à presidência classificou Lula como uma pessoa ruim. Disse que o presidente aqui do Brasil está com o filme queimado no mundo todo e que o governo norte-americano possa estar com raiva dele e que, por isso, teria todos os motivos para puni-lo. Em entrevista ao jornal O Tempo, Flávio disse que Lula defende traficante, defende terrorista, é uma pessoa que quer manter o brasileiro mais dependente o possível do governo. O pré-candidato do PL acenou ainda para outros presidenciáveis do campo da direita, pedindo união para derrotar o PT. Sem citar o caso Master, tampouco Daniel Vorcaro, Flávio disse que pediu ao ex-governador mineiro Romeu Zema para virar a página e olhar para frente, para que Zema fizesse apenas o que ele achasse correto e não o que o marqueteiro manda. Mesmo assim, afirmou que o pré-candidato do Novo se precipitou em lançar um vídeo criticando as conversas dele com Daniel Vorcaro. Para o filho 01 de Bolsonaro, não se pode colocar essa disputa entre quem vai ser o candidato, que irá para o segundo turno, à frente do interesse do povo brasileiro.
A Dora Kramer analisa que Lula usa discurso eleitoral sobre Marco Rubio, mas alerta que a retórica não resolve a crise das tarifas dos Estados Unidos ao Brasil. Acompanhe.
Presidente Lula chamar o secretário de Estado americano Marco Rubio de latino-americano frustrado pode impressionar no palanque, mas não resolve o problema concreto que é a ameaça de novas tarifas sobre exportações brasileiras. É evidente que Donald Trump acabou dando um presente, acabou dando de presente um tema para ser explorado positivamente na campanha pela reeleição. Mas é muito claro também que a exploração desse tipo de assunto, a exploração eleitoral, tem limite. Do mesmo modo que hoje favorece o governo, a onda pode virar se o presidente e ministros não tiverem a capacidade de encaminhar as negociações com competência, serenidade e, sobretudo, frieza. A retórica eleitoral tem prazo de validade e esse prazo é muito curto, ele acaba se esgotando logo. O governo precisa virar o quanto antes essa chave, porque também tem pouco tempo para tentar reduzir o prejuízo de um novo tarifaço e não vai conseguir isso, progresso nesse terreno, melhor dizendo, só usando o discurso da defesa da soberania.
Claro que não é só a parte política que é afetada. A instabilidade de Donald Trump voltou a deixar os mercados pressionados. Acompanhe agora a análise da Denise Campos de Toledo.
A instabilidade externa, consequência em boa parte das ações do governo de Donald Trump, segue pressionando os mercados. A proposta de uma tarifa de 12,5%, que mira não só o Brasil, mas a União Europeia e outros 58 países, por causa de uma suposta falha em impor e aplicar efetivamente uma proibição à comercialização de bens produzidos com trabalho forçado, teve repercussão negativa nas bolsas em quase todo o mundo, num dia de novos ataques e incertezas renovadas quanto à possibilidade de um acordo de paz ou pelo menos um cessar-fogo mais crível no Oriente Médio. O conflito pode ter duração maior, com impactos nos preços do petróleo, na inflação, nos juros de vários países, sendo que alguns já estão meio no limite das reservas. O mercado local acabou reagindo com atraso até ao anúncio anterior dos Estados Unidos da aplicação da tarifa adicional de 25% sobre vários produtos brasileiros. Para alguns, se as taxações forem mesmo aplicadas, o acréscimo chegaria a 70,5%. E há dúvidas quanto ao potencial de um acerto diplomático e comercial, na medida em que se percebe o componente político da decisão e mesmo interesses mais particulares dos Estados Unidos, como em relação ao PIX, às Big Techs, propriedade intelectual. Em meio a tudo isso, ainda saíram dados de emprego e inflação que reforçam o receio de uma possível alta dos juros pelo Fed, enquanto dados da atividade do Brasil, como a expansão da indústria, além da inflação mais elevada, tendem a manter a cautela do Copom nos cortes da Selic. Foi este o ambiente que fez o dólar subir 1,15% acima dos R$ 5,06 e a Bolsa cair mais de 2% na véspera do feriado.
Jornal da Manhã. Agora são 5 horas e 21 minutos.
Fé, pegar e coração, Brasil rumo à consagração.
cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Rodeio, um clássico que se renova desde 1958, quando o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo de futebol. O Rodeio continua se renovando, evoluindo, em breve, com um restaurante novinho em folha. Ali, alguns passinhos acima do atual Rodeio Jardins, chegando com 67 anos de tradição. Rodeio, Iguatemi e Jardins.
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You never buy
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7.
E ouça também no Panflix.
Pro Viva Bem.
Jornal da Manhã, 5 horas e 25 minutos. A definição pela vice de Flávio Bolsonaro segue ainda em compasso de espera. Aliados querem adiar a decisão até olhar os desdobramentos relacionados ao caso Master e observar como ficará o movimento do tabuleiro político. Os detalhes com João Vitor Revedilho.
Aliados de Flávio Bolsonaro têm tentado blindar a campanha dele ao Palácio do Planalto de todas as formas possíveis e até a definição do vice entrou nesse cálculo. A campanha deve atrasar ao máximo a escolha de um nome para evitar que novas crises possam atingir Flávio em meio à tentativa de recuperar a estabilidade da candidatura. Para isso, Flávio deve avaliar os nomes colocados na mesa e a situação dos partidos que devem aderir à coligação para bater o martelo.
A única certeza da campanha é que uma mulher e cristã vai ser a vice na chapa de Flávio Bolsonaro na disputa à presidência da República. A única questão que paira nos bastidores é qual partido vai indicar esse nome, já que há um receio em relação às investigações envolvendo o Banco Master com o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, e também com nomes da alta cúpula do União Brasil.
Ciro Nogueira foi alvo de uma operação da Polícia Federal há algumas semanas. A PF apura o relacionamento entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, com uma suspeita de um pagamento de R$300 mil mensais feitos por Vorcaro ao senador. Já Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, embora negue relação com Vorcaro, admitiu que seu escritório de advocacia realizou serviços para o Banco Master. A PF ainda investiga se ele ainda teria pegado caronas no jatinho do banqueiro. A campanha também quer esperar para ver como vai ficar o tabuleiro eleitoral até o final de julho, acreditando que um dos oponentes pode desistir da campanha e partir para uma aliança com o PL. Inicialmente, a expectativa era que Romeu Zema recuasse da candidatura, mas o mineiro já garantiu que manterá seu nome no páreo até o fim.
E o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho, foi sabatinado pelos jornalistas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, e mostrou o projeto de governo do candidato à presidência pelo Partido Liberal. A reportagem é de Misael Mainetti.
O senador e líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que a PEC apresentada pelo Partido Liberal para flexibilizar a escala 6x1 prioriza a contratação por hora trabalhada e a livre negociação, o que permite jornadas que ultrapassam as 40 horas semanais por meio de acordos individuais entre trabalhador e empregador. O texto é alternativa ao já aprovado na Câmara e que também aguarda análise do Senado. E prevê 40 horas semanais com duas folgas, sem redução do salário e com período de transição. As declarações aconteceram durante o programa Pingos nos Is da Jovem Pan.
A PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela claramente demonstra uma vontade do governo atual, do presidente Lula, de ganhar as eleições e não de se preocupar com as próximas gerações, porque não leva em consideração os impactos que isso pode acarretar, da maneira como isso está sendo construído. Então nós estamos propondo que haja liberdade de negociação, que haja flexibilidade nessa escala. Então, por exemplo, tem uma mãe solo que prefere trabalhar de tarde e ficar em casa de manhã cuidando do seu filho, né? Ou vice-versa. E propomos que cada um vai definir, estabelecido o teto de 44 horas, que nós não mexemos, está na Constituição, daí para baixo, uma flexibilidade. Quer trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, vai poder fazê-lo recebendo a proporcionalidade dos direitos trabalhistas que já estão dentro do artigo 7º da Constituição. Levar em consideração o salário mínimo, quando for o caso, o salário da categoria, 13º, férias, fundo de garantia, nenhum desses direitos vai ser afastado. A palavra-chave é flexibilidade, liberdade e negociação.
O senador afirma que o fim da escala 6x1 vai trazer impacto significante na vida dos brasileiros. De acordo com ele, o preço dos alimentos e dos serviços deve aumentar.
O governo não leva em consideração os impactos que vão ser causados de aumento ou majoração de preços de alimentos e de serviços. Porque se você reduz a jornada e mantém intacto o valor da remuneração, é evidente que o empregador, o proprietário daquela empresa, vai repassar esse custo para alguém. E quem vai pagar por isso é o conjunto da sociedade brasileira. E a transição que é proposta, ela está na contramão do que recomenda o bom senso. O Lula está muito mais preocupado no projeto de perpetuação do poder do que no projeto de país.
Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, Marinho afirmou que o plano de governo envolve o Estado brasileiro servindo a população de novo, com profissionais capacitados em gestão de estatais e empresas vinculadas. Também falou em pausar a reforma tributária.
Nós temos que pausar essa reforma tributária. A reforma tributária que foi prometida como uma panaceia que iria resolver os nossos problemas do ponto de vista de relações econômicas, de relações financeiras entre o governo, os governos, entre a sociedade civil, se revelou uma verdadeira estrovenga, é o termo que a gente usa lá no nosso Nordeste. Você tem aí um número muito maior de impostos contra o que foi prometido de simplificação, você tem uma série de cessões que foram concedidas ao longo do processo de negociação porque o governo se omitiu. Então você tem subsídios aí que chegam a 800 a 900 bilhões de reais, o que nos proporcionam o IVA, que é o imposto de valor agregado, que é o maior do mundo, de quase 29 pontos percentuais. Ele é impossível de ser implementado, isso vai gerar sonegação, vai gerar contrabando, vai gerar elisão fiscal, e ao mesmo tempo você tem dois regimes que vão conviver durante 10 anos, né? Isso vai significar uma série de distúrbios e de problemas e vai enriquecer os advogados tributaristas, vai gerar um enorme passivo nesse sentido. E também a questão dos fundos que foram criados para atrair governadores e prefeitos, que numa ordem de quase de 1 trilhão de reais, que estão todos eles colocados à margem dos parâmetros fiscais, aumentando e contratando já uma dívida pública cada vez maior.
Marinho acredita que Lula está prometendo picanha novamente e que, de novo, não conseguirá cumprir.
Mas eu acredito que vai acontecer o picanha 2. Lula enganou a população brasileira dizendo que ia ter picanha e cervejinha de graça, né? Ou com valor muito menor. A população recebeu caristia, inflação e insegurança. Agora ele promete melhorar a vida do trabalhador brasileiro. que vai acontecer é um aumento do custo de vida para o trabalhador brasileiro, porque isso, essa conta vai ser repartida por todos nós. Você vai aumentar a informalidade, você vai aumentar a precarização, você vai diminuir a massa salarial, porque trabalhadores mais bem remunerados serão demitidos para que outros de menor condição sejam contratados. Empresas menores vão ter dificuldade de se adequar, muitas vão fechar, vão correr para a informalidade.
Marinho disse que existe descompasso entre o Judiciário e os demais poderes da República e que o Supremo Tribunal Federal não deve ser uma delegacia de polícia.
É assunto para mais uma vez a gente ouvir aqui a opinião do Marco Vignoli, que está com a gente nesta manhã de quinta-feira. Vignoli, qual é a tua primeira impressão, né, dessa apresentação por parte do senador Rogério Marinho de alguns pontos do programa do Flávio Bolsonaro? Ele fala até na possibilidade de paralisação da reforma tributária também aqui no Brasil, ô Marco.
O senador Rogério Marinho traz pontos relevantes dessa proposta de governo, onde a questão da flexibilização, né, do modelo de discussão livre entre o empregador e o empregado, algo que é muito feito nos Estados Unidos, por exemplo, sem dúvida que é coerente com as pautas da oposição. O grande problema é que essa oposição não conseguiu a unidade, não conseguiu minimamente marcar a posição na discussão feita da redução da escala 6x1 e, portanto, perdeu o timing desse processo grandemente, né? Ele não viu chegar essa discussão amadurecer e não conseguiu ali ter essa unidade para votação na Câmara Federal. A gente teve até outras figuras da direita, como o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defendendo a aprovação porque tinha, de fato, um alto índice de popularidade em torno do fim da escala 6x1. Mas, sem dúvida, que é coerente com o modelo mais liberal, o modelo mais flexível, essa proposta de ter uma discussão livre entre os dois campos. No paralelo a isso, a reforma tributária, sim, depois de aprovada, com uma grande expectativa para poder destravar o Brasil, simplificar os impostos para as pessoas jurídicas brasileiras, chega no momento de implementação numa grande confusão. Então, ele traz uma proposta que vai ter um eco importante, sobretudo no empresariado, que olha ainda com muita desconfiança a implementação dessa nova regra tributária brasileira. Nós estamos à véspera de iniciar esse processo e ainda não se sabe em muitos campos o que vai ser cobrado, como vai ser cobrado, vários remendos feitos para vários setores. Então, ele começa a falar um programa que vai ter eco, sim, no empresariado brasileiro. Resta saber se o que é colocado pela campanha de Flávio Bolsonaro vai ter, de fato, a unidade construída com a oposição, com a direita, para que isso venha a campo de maneira clara.
Agora, Vignoli, voltando um pouquinho na questão do vice ou da vice do Flávio Bolsonaro, que alguns aliados esperam os desdobramentos ainda do caso do Banco Master. É importante que se espere para a campanha do Flávio, ou já seria interessante que se tivesse um nome mais próximo daquilo que será na campanha efetivamente dita? Ou dá para esperar ainda, Marco?
Olha, vai ter que se esperar. Não é o melhor momento para a definição do vice do candidato Flávio Bolsonaro, né? Ele supera nesse momento no sentido de avançar para fora da crise com o Daniel Vorcaro. Tem agora a nova crise do tarifaço. Então, o momento de definição desse vice, do principal candidato da oposição, deve ser um pouquinho mais para frente. O vice ali vai ser escolhido no fim de julho, talvez ali ainda no início de agosto, mas tem um perfil traçado claramente, né? A mulher, para diminuir essa rejeição com as mulheres brasileiras, também aposta a questão da religião, né, de maneira muito clara, para conseguir avançar nesse campo das mulheres conservadoras. Então, o perfil foi dado, mas a construção partidária para se definir esse vice ainda vai ser feita ao longo desse processo. Se imaginava que outros candidatos de oposição pudessem aglutinar dentro desse projeto. Existe uma discussão dessa terceira via se unir também. Tudo isso está sendo colocado em jogo e vai ser avaliado perante a evolução das pesquisas. Como é que o Flávio chega ali no início de agosto? Se ele chega competitivo, com chances de ganhar a eleição, como estava acontecendo há cerca de um mês atrás, é um cenário. Se ele chega combalido, com uma rejeição crescente, né, caindo em pesquisas, é outro cenário completamente diferente. Então o vice vai ficar ali para o início de agosto, com certeza.
Seguimos com outros destaques aqui do Jornal da Manhã. Informação importante de algo que a gente estava acompanhando já há mais de uma semana. O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, pela morte do menino Henri Borel.
A mãe do menino, Monique Medeiros, recebeu perdão judicial. É assunto do Paulo Edson Fiori.
O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte de Henry Borel, de 4 anos, ocorrida em março de 2021. Ele foi considerado culpado dos crimes de homicídio duplamente qualificado e tortura. Já a mãe de Henry, Monique Medeiros, teve a acusação de homicídio doloso desclassificada para homicídio culposo, ou seja, não intencional, e foi condenada apenas por crime de tortura por omissão, mas recebeu perdão judicial. Ao ler a sentença na madrugada de hoje, a juíza Elizabeth Machado Louro destacou a violência desproporcional contra a criança. A magistrada afirmou que o condenado possui uma personalidade insidiosa, capaz de simular gentileza para esconder uma natureza truculenta e de extrema periculosidade. Jairinho deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Ele ainda foi condenado a pagar R$400 mil em indenização por danos morais ao pai de Henry, Leniel Borel. O julgamento, que começou no dia 25 de maio, durou mais de 10 dias e foi marcado por depoimentos de médicos, peritos, familiares e dos réus. Monique chegou a acusar Jairinho pela morte do filho. O ex-vereador negou as acusações.
E a Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia um plano de R$22 bilhões em investimentos até 2028. Quem tem as informações é o Rodrigo Viga.
A Prefeitura do Rio de Janeiro pretende investir até 2028 R$22 bilhões e 100 milhões aqui na cidade. São aportes em projetos considerados estratégicos, mobilidade urbana, modernização urbana, infraestrutura, segurança pública, melhoria nos serviços, urbanismo e muito mais. Somente a área da mobilidade urbana vai receber investimentos de R$6,3 bilhões. É o maior montante dentre as áreas pré-definidas. Esse investimento de 6,3 bilhões inclui a renovação da frota com 5 mil novos ônibus, ampliação do sistema BRT, muito bem aceito pela população, novos terminais, ciclovias, motofaixas, uma verdadeira reorganização do transporte público municipal. A segurança pública, outra área de bastante interesse da população, vai receber investimentos até 2028 de R$1,6 bilhão. Somente a divisão de elite da Guarda Municipal ou a Força Municipal Armada vai receber aportes de R$1 bilhão até 2028. A Força Municipal quer ampliar a sua atuação na capital e também o efetivo, chegando a 2028 a 4.200 agentes nas ruas da cidade. Ainda iniciativas voltadas para a habitação e a infraestrutura, especialmente em áreas mais carentes e mais pobres do município. Estamos falando especialmente de comunidades como Rocinha, Alemão, Maré, Acari, entre outras favelas. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, fala desses investimentos até 2028 que podem superar a casa de R$22 bilhões.
Quando a gente coloca mais de 20 bilhões de investimento, aqui também tem muito investimento privado, né, em alguns dos projetos que a gente vai apresentar aqui, mas obviamente também tem muito investimento público. E se tem uma coisa que é marca desse time aqui nas quatro gestões, e a gente se esforça muito para fazer isso, é claro que dinheiro em caixa é bom, mas bom mesmo é dinheiro sendo investido. Governo tem mais é que investir. Tanto que a gente, no ano passado, chegou a mais de 10% do nosso orçamento total, de quase R$54 bilhões, 10% disso foi investindo, né, em diversos tipos diferentes de investimento.
Os investimentos em prevenção contra enchentes no município do Rio de Janeiro, problema recorrente por aqui, devem atingir até 2028, segundo a Prefeitura, R$1,3 bilhão. Do Rio, Rodrigo Viega.
Uma lei aprovada no Congresso e que espera sanção presidencial pretende reestruturar todo o modelo de financiamento do sistema público de transportes no Brasil. Marcelo Matos tem as informações.
O Brasil tem 5.570 municípios, dos quais 3.000 cidades possuem um sistema de transporte organizado, dando uma dimensão da carência no país, analisa o diretor da FGV Transportes, Marcos Quintela.
E precisamos entender que o transporte público, nessa lei, deixa de ser visto como um serviço financiado exclusivamente pela tarifa, pelo usuário, que não pode ser, e passa a ser tratado como uma infraestrutura urbana essencial.